Sente coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
E como se a gente fosse...
Estamos falando disso. Fora! Fora a legislação trabalhista, fora a privatização, o saque final que eles estão fazendo agora.
A reforma previdenciária?
Tudo. A reforma previdenciária, eles começaram dizendo que ia economizar 1 trilhão e 200 milhões. No final fecharam em 800. A isenção fiscal que o Temer deu para 5 grandes petroleiras, uma inglesa, 4 americanas, por 32 anos, ela chega a aproximadamente 3 trilhões que elas vão deixar de pagar de imposto. E por isso que eles fizeram o tal do teto do gasto.
Uhum.
Então, o que é que eles queriam? Eles armaram isso. E aí usam os papagaios de pirata deles.
Uhum.
Vem Roberto Jefferson, vem. Faz o quê? Que eles usam, e é mais interessante, que eles usam e depois jogam fora.
Sim.
Eles sempre fazem isso. E sempre tem trouxa que se vende para isso.
Uhum.
Como foi Sérgio Moro? Como foi Cunha? Como foi o próprio Temer? Como está sendo agora, esse inominável aí vai terminar na cadeia.
Sem dúvida.
Mas o que é que... qual era o propósito deles, Magal? Era deslegitimar o governo democrático e popular. Então, o que é que eles usam? O que já tinha dado certo em 2 ou 3 vezes, desde a época do Getúlio, para não dizer antes, né? Dizendo, ó, roubaram, corrupção. E dizem, ó, todo político, quando vem para cá, ele esquece tudo e vem aqui só para encher o bolso. Então não acredite mais em político. Eles começam um trabalho de desmonte que é terrível. E você imagina todo dia, a Globo em edição extraordinária e assim por diante, todas as televisões, todos os jornalões, a Veja, vendida como era, fazendo esse serviço sujo. E o povo, que está todo dia oprimido, se sentindo mal, vendendo o almoço para comprar a janta, encontrou um culpado, estão roubando. E aí não tem condições de conferir se existe, se rouba mesmo ou não. Acredita. E no final, para que isso não se desmonte, eles, o judiciário, que faz parte da quadrilha deles, vem e diz, não, isso é sério. Vamos condenar os caras e vamos impedir que eles se candidatem, que foi o que fizeram com Lula, foi o que fizeram com Zé Disseu, com todo mundo, comigo. Vamos impedir que esses caras venham para a política. Por quê? Porque esses caras roubam também.
Uhum.
E nós vamos apresentar para vocês os caras bons, os heróis. E esses que vocês conheceram, lutando pela terra, pela casa, nos sindicatos, por salário, pela abertura democrática, pelo fim da ditadura, pela anistia, pela nova Constituição. Não, não acredite mais nesses. Esses já estão embolsando dinheiro também, como a nossa turma, que é a turma deles, sempre faz isso. Então, esqueçam esses, nós vamos apresentar para vocês o Batman, vamos apresentar para vocês o Dallagnol, vamos apresentar o Moro, vamos apresentar o mito. Esses que ninguém sabe de onde vieram, que ninguém nunca viu esses caras fazendo nada de bom para o povo, nunca tiveram junto em nenhuma luta, em nenhuma reivindicação, são escravagistas na essência, saqueadores, oportunistas, mas são vendidos ao projeto deles. São os agentes do projeto deles. Esses que se dispõem a fazer o serviço sujo. Então esses são os heróis. E aí muita gente acreditou. E o que é que resultou isso? Olha agora o que, que a CPI mostra. Quem é que rouba? Olha o que, que aconteceu com o salário do povo. Olha o que, que aconteceu com os contratos de trabalho. Olha o que, que aconteceu com os produtores agrícolas que estão enchendo de veneno as plantações e as comidas. Olha o que, que aconteceu com as florestas, ecologia. Olha o que, que aconteceu com a educação. Olha o que se transformou a segurança pública. É uma gangue de matador de preto e pobre. É isso. E olha o que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos virando muito mais que um holocausto. País da morte, que ninguém mais quer nem ver.
Henrique,
olha o prestígio internacional. É isso.
Desculpa te interromper só um minutinho. Eu quero só fazer um link. Você falou muita coisa importante, mas eu quero relembrar para que a gente, para que alguém que às vezes entra depois não pegou certinho. Então a gente falou desse tripé, né, da imprensa, da classe dominante sempre e do poder legitimado pelo judiciário, faz com que tenha essa aparência dos salvadores da pátria, dos Batmans, dos heróis da nação, como foi o Jânio Quadros com a vassourinha, como foi o Collor com os marajás, como eles sempre pintaram, e o povo sempre caiu, porque o povo, quando eu digo povo, eu digo as grandes massas populares, aquela que está dentro do Brasil profundo, do Brasil periférico, do Brasil interiorano, aquela que o fruto principal do colonialismo, do escravagismo e de todo o sectarismo que existe, infelizmente, nessa terra, que apesar de tudo isso ainda é abençoada por Deus, como já dizia também o poeta. Mas olha só, Henrique, uma das palavras que você me falou aí me dá uma urticância, me arde, porque primeiro, quando falam dos malditos Yankees aqui no programa, isso soa que nem um cartola nos meus ouvidos, que nem Nelson Cavaquinho. Mas tem alguém que eu me coloquei, não só eu, mas principalmente doutora Ivete Caribé da Rocha e todo o grupo, a gente foi toda semana em frente ao MPF. Toda semana. Depois que liberaram Lula, dia 9 de novembro, a gente saiu da vigília onde morávamos lá e fomos lá pegar aqueles caras pelas unhas para poder pedir explicações. Vi várias vezes, a gente já fez um monte de coisa para pedir explicações, nunca deram nenhuma e hoje estão no lixo da história. Para eu não me alongar mais, qual que era a palavra que eu queria, e eu quero fazer esse link para que você me conte. Sérgio Moro, você já conhecia Sérgio Moro? Ele já tinha passado, eu não sei se vou interromper a tua linearidade da história que você está contando, mas é que a gente tem assim um dever cívico de apontar quem foi o responsável pelo Ninho da Serpente, e tudo isso surge, a antipolítica, esse todo mundo não presta, eles sabiam de tudo, e pintar o PT como fizeram com todos, principalmente com você. Eu acho que é desses nomes que a gente tem que falar. Se você tiver mais alguma coisa para falar dele, por favor, nos brinde com as suas informações.
Olha, Magal, a história é cheia de curvas, né?
É cheia de curvas.
Coincidentemente, eu era presidente da CUT Paraná, era do Sindicato dos Bancários de Toledo, e o Sérgio Moro, na época, era juiz federal em Cascavel. Quando começou a Operação Banestado.
Pertinho, né?
E como presidente da CUT, eu acompanhei uma parte disso. Por quê? Porque os bancários, principalmente do Banestado, faziam parte da direção da CUT, do sindicato. Eu não tive mais envolvimento, mas acompanhei um pouco do deslumbramento dele.
Já conhecia.
Mas quem é o primeiro ator dessa farsa é o Joaquim Barbosa, que era uma pessoa magoada, frustrada, com problemas de rejeição profissional e de competência processual, e que faz o ensaio geral, se apresenta como o herói da capa preta. E com isso, ele conseguiu transformar a justiça brasileira, que sempre foi de direita, perversa, patrimonialista, mas ele conseguiu transformar a justiça brasileira em algo que até então não se via, que era um grande espetáculo nacional. Ele encerrou. E é claro, com a TV Justiça, que é uma anomalia, que praticamente não existe em lugar nenhum do mundo, eles se envaideceram, liberaram toda a prepotência, toda a soberba, a arrogância e o ódio contra os pobres, os fracos, os oprimidos, os rejeitados. E pediram um aplauso. Uhum. E a Globo deu, a SBT deu, a Record deu, os grandes jornalões aí dos, uhum, dos escravagistas, né? Porque quando, uhum, a gente fala em burguesia, é bom que a gente diga quem é essa burguesia. Uhum. São esses donos de jornal, de televisão, são os grandes proprietários de terra, uhum, grileiros, que exploram a mão de obra e massacram os trabalhadores, destroem as florestas, matam, uhum, os índios.
Exato.
São os grandes empresários, são os grandes empresários que estão tirando agora até o vale-tique dos trabalhadores. São as mineradoras que poluem, que removem o nosso solo para vender a preço de banana os minérios in natura. São os banqueiros que esfolam o povo e o governo, a ponto que se um trabalhador comprar uma geladeira no cartão de crédito, como um trabalhador me falou outro dia, ele já tinha pago 11 geladeiras em prestações mensais e ainda devia a metade. É essa gente, porque eles roubam de uma forma muito bem estruturada. Não são, eles não fazem, são profissionais. Eles montam leis, eles arrumam isenções tributárias, eles deixam de pagar INSS, FGTS, férias, licenças, prêmios e assim por diante para os funcionários, e depois vão lá no governo, como faz essa bancada da bala, né, bancada ruralista, centrão, e pede uma anistia das dívidas, ou fazem um refinanciamento aonde eles pagam 10% do que devia. Agora, prove um trabalhador ficar devendo, para ver se alguém anistia ou se alguém reduz. E aí metem a faca no gás, nas tarifas de energia, em tudo que o trabalhador precisa. Então, essa é a burguesia, uhum, que é mais ou menos 5% da população brasileira, que conseguiu a adesão dos coxinha, que são os mentecaptos, Maria vai com as outras, uhum, que não sabem aonde tem, que tem raiva de pobre. Uhum. Eles montaram um projeto para retomar o poder, quer dizer, continuar saqueando o Brasil, pegar o imposto que todo mundo paga só para eles e o povo continuar passando fome. E é claro que quando a gente falou em Yankee, né, existem países que apoiam e financiam isso. Por quê? Porque quanto menos o povo brasileiro come e consome, mais sobra para eles e mais barato eles compram. Uhum. E disso eles tinham raiva do Lula. Uhum. Porque o povo brasileiro começou a comer. Uhum. Porque o Lula criou o crédito consignado. Uhum. E as pessoas começaram a comprar sapato, comprar roupa, comprar tijolo, comprar areia, comprar cimento, fazer puxadinho, comprar geladeira, comprar fogão. Uns compraram bicicleta, uns compraram até carro.
Viajar de avião. Viajar de avião, Pisolato.
Quando, viajar de avião.
Quando o povo
e
quando,
aí
acabou pra burguesia. Quando eles viram a empregada dentro do aeroporto, eles falaram: não, pra mim chega, isso eu não suporto. É, esse é o pensamento da classe dominante. Desculpa te cortar,
é
continua.
É isso. Aliás, Magal, você conhece algum outro país do mundo que tem elevador de serviço de empregada? Você conhece algum outro país onde os apartamentos se fazem com banheiro de empregada?
Eu conheço
alguém?
País, mas nunca vi falar.
Porque a cabeça desses caras é a cabeça de quem trata o irmão, o ser humano dele, como animal. Não. Muitas vezes muito pior.
Ei, Pisolato,
muito
você...
pior. E... tratam os empregados dele pior do que os cachorros.
Sim, não merece nada.
Por quê? É isso.
E mais, só para ver, eles têm elevador, tanto elevador de serviço, do qual a funcionária não pode ir no do patrão, como nos grandes tribunais e fóruns. Eu sou advogado também, e nos tribunais aqui, pelo menos, não sei se nas outras regiões do país existe, porque também não conheço, nunca fui muito para fora. Agora, aqui existe elevador para magistrado. Elevador especial para o magistrado ou para autoridade.
É a casta, né?
Que saqueia
os cofres públicos.
É.
Que tem. Não tem justiça para eles, porque se o cara fizer alguma coisa errada.
Exatamente.
O que é que acontece? Ele se aposenta com pleno salário.
E
ganha os melhores salários,
benesses, né? De tudo que é jeito,
se convive com exatamente essa casta dos ladrões, dos saqueadores, e aí é claro que ele vai decidir sempre em favor da panelinha dele, mano.
Claro, claro.
Esse cara tem raiva de pobre, tem nojo de negro.
Sim.
Ainda mais de empregado.
Tem nojo de pé.
Empregado nunca tem razão.
Não.
Por quê? Porque ele não tem um sentimento humano. Não tem, ele se acha superior.
É um umbigo miúdo, é individualista, não pensa na coletividade. Para essa gente.
Tem que chamar um juiz de excelência.
O que, que é isso? Eu nunca chamei.
Pois é.
Nem tribunal.
Então imagina, olha o ritual da corte, você que é advogado. É algo feudal, cara.
É algo feudal, lógico.
É algo feudal. E a gente fica tolerando isso. É. E aí, né? Quando vem o Lula. E o Lula não quis acabar com isso. O Lula só quis fazer o quê? Não. O Lula quis dizer, olha, vamos parar de querer tratar 80% da população brasileira com migalhas.
Isso.
Vamos dar um pouco de dignidade. Não. Aí, isso é comunismo.
Pois é.
Isso é comunismo. E o pior é que se você perguntar para qualquer um desses, Maria vai com as outras, que fala em comunismo, o que é comunismo, ele não te dá três palavras. Mas aí o pastor colocou na cabeça dele. E é uma coisa incrível, Magal. É por isso que eu disse que a gente precisaria horas e horas.
Pois é.
Porque o pastor que toma o dinheiro dele e diz que ele tem que pagar o dízimo em nome de Deus, é o maior profanador. Porque se você vai na Bíblia, o pastor vai lá com a Bíblia, olha como é que a Bíblia diz que era o dízimo. Pega o Antigo Testamento, o dízimo era cobrado na época, né, dos judeus, dos hebreus, em alimentos, para dar para os órfãos e para as viúvas. Porque os maridos morriam na guerra ou morriam no trabalho pesado de pastor, aqueles trabalhos agrícolas, né? No início aí da humanidade, difícil, morriam e as mulheres ficavam desprotegidas. Não tinha previdência na época, não tinha seguridade social, apesar de que hoje nós também acabamos. O Guedes está conseguindo acabar, ele e o Temer estão conseguindo acabar.
Tá.
Então, eles reuniam, o povo ia lá, quem tinha, e levava um pouco de comida para distribuir para quem não tem comida. Você já viu algum pastor distribuir comida desses aí, mala cheia, né?
Uhum.
Você já viu algum distribuir comida agora na pandemia?
Desses da televisão?
Eles querem comprar casa, avião e assim por diante.
É isso mesmo.
E usam a Bíblia para enganar o povo.
Uhum.
É terrível isso. E por isso que eles apoiam o Bolsonaro.
É.
Porque são da mesma quadrilha.
E é sempre
esse moral. Não posso nem falar Bolsonaro, porque,
não,
cara, me dá assim como um reflexo.
Tem que falar Bolsonaro e cuspir no chão. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.